encontro de hoje nós vamos conversar um pouco com você sobre as ferramentas do planejamento estratégico como um processo. Quando a gente fala na palavra ferramenta, geralmente vem à cabeça da gente alguns arquétipos como eu chego em uma oficina, estou com um carro danificado e solicito ao mecânico que faça algum reparo. Ele abre uma caixa de ferramentas e procura um instrumento adequado para dar encaminhamento ao problema que o meu carro tem naquele momento. Você lembrou dessa situação? Eu sempre me lembro dela. E quando eu falo em ferramentas aplicadas ao planejamento como um processo, nós precisamos conversar um pouco sobre as diversas ferramentas que estão disponíveis no mundo organizacional e que podem ser aplicadas de acordo com a realidade das organizações. Eu não posso começar a descrever um pouco sobre essas ferramentas sem antes destacar dois pontos que eu considero relevantes. O primeiro é que não raro no mundo corporativo, quando nós estamos estudando e quando estamos trabalhando a administração pública como um tema de análise, nós fizemos uso das ferramentas gerenciais desenvolvidas e aplicadas para o segmento produtivo privado. O segundo aspecto é que nós precisamos conhecer essas ferramentas para verificar, de acordo com o problema que a nossa organização experimenta, de acordo com a realidade ambiental na qual a nossa organização está inserida, devemos optar por aquele instrumental de trabalho que seja mais adequada à nossa necessidade profissional. Nessa perspectiva, nós vamos então falar um pouquinho antecipadamente sobre o planejamento como uma função básica da administração. Quando você começou o curso, você se lembra que estudou lá na primeira disciplina de teoria das organizações sobre as chamadas funções básicas da administração. E a primeira função que você estudou foi a função planejar. Planejar. Planejar pressupõe o estabelecimento prévio de objetivos, a determinação de metas, a definição de meios para alcançar as metas e de mecanismos para monitorar o desempenho das pessoas e avaliar se os resultados que nós obtivemos estão dentro daquilo que nós havíamos programado, se superamos, se ficamos aquém, e verificar por que não concluímos os nossos objetivos ou por que, numa dimensão positiva, superamos os objetivos previamente definidos. O segundo aspecto que eu gosto de destacar e que é importante no estudo do planejamento e na aplicação do planejamento, é que quando a gente trabalha com a função planejar, pressupõe-se que estamos atuando orientados na perspectiva de buscar a mudança. Ou seja, significa que a realidade atual não atende ou não dá conta das necessidades da nossa organização e das pessoas e dos públicos para os quais nós trabalhamos. Terceiro ponto relevante quando se fala em planejamento e planejamento estratégico. Para fazer um planejamento, é muito importante que as pessoas da organização realizem um estudo preliminar da realidade organizacional, do seu ambiente no qual a organização ela está inserida e atua, e avaliem de maneira concreta o que é que está acontecendo na dinâmica do ambiente, o que que poderá alterar o resultado da nossa organização e o que é que nós precisamos fazer para superar as dificuldades que estão colocadas no meio. Portanto, após definir objetivos, após fazer escolhas para modificar a realidade atual, você avalia a sua realidade organizacional e estabelece com a participação dos seus colaboradores, dos públicos que você atende, das pessoas que estão diretamente envolvidas na produção de serviços públicos na organização em que você atua, faz as escolhas das ações estratégicas prioritárias para dar concretude aos objetivos organizacionais. O planejamento organizacional, ele tem algumas configurações de natureza metodológica. Ele pode ser um plano maior que contempla, numa segunda etapa, um conjunto de programas e dentro de cada um dos programas, um conjunto de projetos. Observe que eu fiz o raciocínio do maior para o menor, do mais amplo para o mais restrito. Então, quando eu estou falando de projeto, eu estou falando de uma ação pontual, local, que tem um efeito muito específico numa determinada comunidade ou num determinado segmento da sociedade civil. Quando eu estou falando de plano, eu estou falando de intenções maiores, de ideais maiores que envolvem programas e que envolvem também os projetos. O planejamento, ele requer uma concentração de esforços, ele requer uma concentração de recursos, e o planejamento só poderá ser eficiente, eficaz e efetivo se ele for concebido dentro do princípio da viabilidade, da exequibilidade, ou seja, se nós temos condições de fazer, se temos capital humano adequado, mas não podemos deixar ou perder de vista que durante a execução do planejamento, que durante a execução do planejamento, devem estar previstos sistemas de controle e acompanhamento das ações previamente definidas para evitar a dispersão dos recursos, para evitar a perda do foco da ação organizacional. Portanto, o controle vai implicar num processo de avaliação. E para fazer a avaliação das escolhas no mundo organizacional, existem algumas ferramentas que são aplicadas de maneira recorrente, como eu já expliquei anteriormente, de acordo com o problema que nós temos, de acordo com o porte da organização, de acordo com o grau de especialização produtiva e de acordo com o domínio técnico e tecnológico do conjunto de atores que estão envolvidos no processo de planejamento. Eu quero dizer ainda que de maneira recorrente você vai encontrar mais a miúde, com maior frequência, nas organizações públicas, nas organizações privadas e também nas organizações do terceiro setor, a aplicação da matriz SWOT, ou da matriz FOFA, ou da matriz DAF. É tudo a mesma coisa e o significado central é análise de oportunidades, análise de deficiências, análise de ameaças, tá? E análise das fortalezas. Mas nós temos outras ferramentas. Além da matriz FOFA, nós vamos encontrar a matriz de Ansoff, a matriz do Boston Consulting Group, a matriz da curva do ciclo de vida do produto, a matriz Maxinger, a matriz de Porte e o Balance Scorecard. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, só para situá-lo, tá? E depois nós temos alguns textos de apoio no ambiente virtual para que você possa se familiarizar com o conteúdo. Sobre a matriz FOFA, ela está dividida em quatro quadrantes, sendo que num quadrante você faz análise sobre a ótica interna, e na ótica interna você analisa os pontos fortes e os pontos fracos da sua organização. E sobre a ótica externa, você analisa as oportunidades e as ameaças. Então, quando eu analiso as forças e as oportunidades, eu tenho num quadrante vertical, identificados os pontos que podem ajudar a organização para caminhar de maneira concreta no alcance da sua estratégia corporativa. E no outro quadrante, na lateral, também numa perspectiva vertical, quando eu analiso as fraquezas e as ameaças, eu preciso verificar aqueles pontos que atrapalham a caminhada da organização. Como eu disse para vocês, esta ferramenta é a mais aplicada no mundo corporativo. Há quem diga porque, teoricamente, ela parece ser a mais fácil. Mas é importante que você tenha uma visão crítica muito séria para que você não sobreestime a sua organização. E por isso é importante fazer análise também do ambiente externo. Porque senão, se a gente ficar olhando só para o ambiente interno, há uma tendência de a gente não querer enxergar os aspectos negativos do nosso trabalho. E aí, ouvir os públicos externos, ler os portais de reclamação, ter uma ouvidoria, ter um ponto de interface, é um belo caminho para que você utilize os subsídios que ali aparecem para buscar a melhoria do seu desempenho organizacional. Existe ainda uma outra ferramenta que é muito utilizada no mundo corporativo privado. É a matriz do Boston Consulting Group. Essa matriz, ela leva a demonstrar quais são os produtos ou serviços da nossa organização que têm maior grau de aceitação por parte da sociedade civil. Quais aqueles que têm um grande grau de rejeição e que, portanto, também podem significar um custo mais elevado para a manutenção das atividades produtivas. E nós temos também, ela permite também identificar quais são os produtos ou serviços que representam uma interrogação. Não sabemos qual é a imagem que o público tem daquele produto, da nossa organização e das pessoas que estão atuando naquela atividade produtiva. A matriz do Boston Consulting Group, ela é pouco aplicada no setor público. Não é que ela não possa ser. Observe que eu disse que ela é pouco aplicada. ela é mais aplicada no mundo privado. Existe ainda uma outra ferramenta que também é muito aplicada no mundo privado, que é a matriz Maxinger, que ela faz uma análise da força competitiva. Essa é uma questão interessante porque no setor público nós não trabalhamos na perspectiva da competitividade. No setor público nós trabalhamos na perspectiva da legitimidade. Ou seja, o nosso trabalho ele precisa ser reconhecido, valorizado e respeitado pela sociedade civil. Né? Com quem que o setor público concorre? Nós não temos concorrente direto. Agora, isso não significa que nós não devamos operar dentro de critérios de produtividade, com padrões de qualidade, buscando sempre a melhoria dos serviços e dos produtos que nós ofertamos para poder atender a sociedade civil. Né? Agora, a matriz Maxinger, ela trabalha muito na perspectiva das empresas que têm um ou dois ou três ou quatro produtos na sua carteira de clientes. Então, ela permite avaliar qual é o produto que tem maior procura, qual é o produto que tem maior rentabilidade, qual é a margem de contribuição daquele produto para o resultado final. E isso, portanto, é uma leitura de natureza privada. Nós temos ainda uma outra ferramenta que é aplicada, muito aplicada na administração pública, que é o ciclo de vida do produto. Você se lembra daquela curva do ciclo de vida que você estudou na economia? Basicamente é a mesma curva. Você tem um momento de nascimento ou de introdução no mercado, você tem um momento de crescimento, você tem um momento de amadurecimento e você tem um momento de declínio. É como a vida das pessoas. É concebido, nasce, cresce, se desenvolve, envelhece e morre. Por isso chama-se de curva do ciclo de vida. A curva do ciclo de vida do produto é muito, muito aplicada no setor público para remodelar serviços que tenham contato direto com o usuário, centrais de atendimento, melhoria das instalações, espaços para interação do cidadão com as organizações, espaços de reclamação, enfim. A curva do ciclo de vida ela é aplicada em algumas áreas. Como eu disse, naquelas áreas em que você tem, por exemplo, o atendimento direto ao usuário, é muito comum se trabalhar com essa ferramenta. Nós temos ainda uma outra ferramenta que vamos dedicar um encontro para tratar especificamente dela, que é o Balance Scorecard. Essa também é uma ferramenta que foi desenvolvida para o setor privado, mas que vem sendo aplicado cada vez mais no setor público, principalmente naquelas organizações que desenvolvem as suas ações orientadas numa perspectiva por resultados. Ou seja, trabalham orientados numa perspectiva instrumental ou numa perspectiva econômica. O Balance Scorecard, ele trabalha com... A palavra balanço significa equilíbrio. Equilíbrio entre que dimensões da organização? Entre as necessidades e demanda dos clientes, entre a realidade financeira da organização, entre os processos internos do negócio, entre o aprendizado e o crescimento. O que significa que todas essas dimensões precisam estar integradas, articuladas, coordenadas com a visão e com a estratégia da organização. Não adianta de nada a organização ter uma visão maravilhosa, definida, se as ações da organização não são alinhadas com os objetivos da organização. Então, no encontro de hoje, nós comentamos um pouquinho para você sobre o planejamento como um processo, falamos sobre as principais ferramentas estratégicas e comentamos rapidamente sobre o Balanced Scorecard, que será objeto de discussão na nossa próxima aula. Eu espero por você, continuo ao seu lado, o convido para participar dos nossos fóruns, do nosso chat, dialogue com seu tutor, acesse o ambiente virtual, leia os textos de apoio e não esqueça que nós estamos juntos. Um grande abraço a você.